Continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui na Rádio Senado. Hoje recebemos essa figura ilustre, essa lenda da música brasileira, Armandinho, o inventor da guitarra baiana, o filho daquele que inventou o trio elétrico. Que coisa maravilhosa, que coisa linda ter o Armandinho hoje aqui.
Quando você me chama de inventor desse cavaquinho que meu pai já tocava, né, que Dodô eletrificou, eu fico até... Não, tem dois inventores aí da base desse instrumento que eu não posso nunca esquecer. Doutor na eletrônica, meu pai nessa escola trielétrizante que ele me passou, né? E eu digo que eu sou um renovador, né? Um cara que pode ser até reinventor, né? Mas porque eu passei uma nova forma de tocar, eu mudei o instrumento, né? A característica, mas... Quando fala inventor, eu vou... Peraí, deixa eu botar isso cá para os meus mestres, né? Mas, enfim, né? Quando fala isso, quando eu não tenho muito o que responder, eu até deixo passar. Mas porque é como o cara queria fazer um evento comigo, me botar como o rei do carnaval. Eu digo, eu não sou o rei do carnaval, rapaz. Esse carnaval aqui tem vários reis e rainhas. Isso aqui é uma loucura, nunca ninguém, o povo que ouve essa mídia grande aí, vai achar que sou eu o rei. Aí eu fiquei parando, né? Pode botar que eu sou o rei da guitarra baiana.
Sim.
Aí eu assumo,
sim,
eu sou o rei da guitarra baiana, aí acabou.
Sim.
Aí ele colocou desse jeito.
É. Então, vamos colocar diferente, o Armandinho é aquele que expandiu os limites da guitarra baiana, né? Reinventou algumas sonoridades da guitarra baiana, enfim,
deu
sequência ao legado do pai, na verdade são duas lendas, né? O pai e o filho que continuou o legado e está deixando um legado assim, para as próximas gerações. Eu tenho certeza, Armandinho, que daqui a 100 anos as pessoas vão falar da tua obra, assim como hoje a gente fala do Mozart, do Vivaldi. O que você está construindo não é para uma geração apenas, é para todas as gerações. A gente se sente muito honrado em estar compartilhando com você esse espaço de hoje aqui. Agora, meu querido, eu queria que você tocasse num outro ponto aqui. Além da tua extraordinária carreira solo, né, dos teus discos, do teu trio e outras questões todas aí, você integrou o icônico grupo A Cor do Som, né? Eu queria que você desse uma passadinha rapidinho e contasse pra gente como que essa experiência com A Cor do Som ajudou a lapidar, a moldar a cor do Armandinho. Conta pra gente, vai.
Pois é. Isso aí é uma vertente para mim, foi super importante. Na banda, Moraes saiu dos Novos Baianos, me chamou para tocar com ele, né? Porque eu tinha uma história de acústico, de elétrico e tal. E é a partir daí que a gente vai juntando. Saiu o Dade também, que era batista do Novos Baianos, e ficou lá, né? Moraes alugou uma casa no Leblon, no Rio, para morar com a mulher e os filhos. E eu fiquei, ele me chamou para ir na casa dele, eu fui um dia, fui dois, no terceiro eu já fiquei morando lá, dormindo na casa, né? E o Davizão já com um aninho de idade, já querendo tocar bandolim, pegar no bandolim. E aí, assim, a gente continuou em idade lá com a gente, tocando todo dia, ia para lá. Aí o Moraes falou, rapaz, temos aqui o guitarrista, temos o... Porque a ideia era tocar o guitarrão, né? Para acompanhar as músicas do Moraes. Tô com o guitarrista, tô com o baixista, falta o baterista. Aí Dade aí conheceu o Gustavo lá, não sei aonde, tocando na Bolha, uma banda de rock e tal. Aí chamou o Gustavo também. E a gente começa, antes de fazer esse disco do Moraes, Moraes me botou para tocar a música numa novela que ele tinha gravado, mas que a música era bem instrumental, e ele me chamou para tocar. E ele bota essa música, falou, em homenagem às suas guitarras aí, de você e Pepeu. Eu botei o nome Guitarra Baiana.
Uhum.
Aí eu toco essa música de bandolim e depois com o cavaquinho elétrico, que ainda não era guitarra baiana. Não era esse guitarra baiana, não era para o cavaquinho. Eu pedi licença para Moraes, porque eu falei, eu digo, olha, eu vou batizar agora o meu cavaquinho com esse nome, guitarra baiana. Porque eu fiquei buscando guitarra Bahia, guitarra, aí o nome da música já era, já estava mais, né, acentuado, né, assim, né? Aí eu aí fiquei, acabei ficando. Eu sei que a partir dessa gravação no disco de Moraes, o irmão de Dade, quando olhou, o irmão de Dade tinha a maior coisa que Dade continuasse o grupo A Cor do Som, que era dos Novos Baianos, ele, Pepeu e Jorginho. Aí o irmão de Dade, o Sérgio Carvalho, quando escutou a gravação dessa música, ele falou, olha, Cor do Som aí, Dade, é isso aí que vocês têm que fazer, é com o Armandinho, vai com ele e tal, não sei o quê. Aí ficou a Dade com aquela ideia e a gente fazendo disco com o Moraes, continuamos ali 2-3 anos com o Moraes, até que veio a possibilidade de fazer uma gravação teste na Polygram. Era Philips na época. Aí a gente entrou lá para fazer uma gravação, gravamos 3 músicas. Era o Menescal na direção, mas não sei quem, não sei quem. Mas aí eles acharam, não, a gente está querendo alguma coisa mais vendável. É instrumental, isso não vai rolar, não. Aí o primo de Dade, a Warner, produtor da Warner, o Guti Carvalho, aí levou para a Warner, chegou lá, mostrou para a Liminha, para o Midani, eles adoraram, ele, porra, cara, o Liminha já me conhecia, né, do trio elétrico, já tinha vindo um carnaval para Salvador, já tinha subido no trio elétrico, já tinha me chamado para uma gravação dele, aí ele adorou, ele, não, esse cara aqui eu quero e tal, não sei o quê, aí Guti que levou, né, não, mas sou eu o produtor, aí ficou produzindo, aí fizemos A Cor do Som instrumental. Aí veio logo o Claude Nobre lá do Festival de Montreux, quando conheceu a gente, vou levar para o ano, aí em 78, levou a gente lá pro Festival de Montreux, a gente gravou ao vivo lá, o disco de 78. E em 79, rapaz, já tava o Midani com a Liminha, digo, olha, Cor do Som, tem que gravar alguma coisa cantada aí para ver se começa a vender mais, porque não passa de 12 mil, 15 mil, e essa vendagem não estava interessando para ele. Aí, rapaz, a gente conversando na casa de Caetano, né, com o Gil, aí Caetano um dia aparece lá no estúdio da gente com Beleza Pura, né, aí o cara, pô, essa é minha cara, é a Bahia. Aí resolvi cantar. Primeira música que eu cantei na minha vida foi um estouro nacional, rapaz, que eu não acreditei. Eu digo, Beleza Pura está estourando tudo quanto é canto. Dade gravou Abri a Porta, de Gil e Dominguinho, e Mu fez uma dele com Moraes, Swing Menina. As 3 músicas, cara, aí levaram o disco para 100 mil discos vendidos. Aí foi festa, né? A gravadora, não, aí é isso que nós queremos.
Mas a cultura,
dinheiro não,
a pele escura.
Dinheiro não.
A carne dura.
Dinheiro não.
Moço lindo do Badauê.
Beleza pura.
Do Ileaê.
Beleza pura.
Dinheiro iê.
Beleza pura.
Dinheiro não. Dentro daquele turbante do filho de Gandhi. Chique demais, tudo é muito elegante.
Manda botar.
Fina palha da costa em que tudo se transe.
Todos os búzios, todos os ósseos.
Não me amarra dinheiro, não, mas os mistérios.
Não tinha nenhuma banda na época. Aí a RCA, a Polygram, aí começou a caçar bandas. Aí tinha o Roupa Nova. Aí uhum. pegaram o Roupa Nova. Aí o outro lá pegou o 14 Bis. A banda aqui de Minas e tal, que tá aí prontinha. E pá, aí começaram a gravar banda. Depois disso, aí surgiu a Blitz. Aí depois veio Paralamas. Todos assim numa onda que a porta, a Cor do Som abriu.
Cara, então a Cor do Som foi a primeira dessas bandas ali no final foi. Dos anos 70, se formar. E teve uma repercussão assim, fenomenal, né? Que foi 100
mil muito grande.
Naquela época é muita coisa.
Principalmente na música, né? Com os músicos, né? Porque a gente tinha um trabalho instrumental muito forte. Mexia com chorinho, né? Mexia com música brasileira. De uma forma renovada. A gente gravou Jacó do Bandolim, a gente gravou Ernesto Nazaré, sabe? De guitarra, baixo, bateria. Guitarra, quer dizer, eu fazia com o cavaquinho a guitarra baiana, né? E eu sei que isso chegou de uma forma muito inovadora, né? Para os meios, né? De divulgação, de tudo, era música brasileira. O Valdir Azevedo, rapaz, passou a adorar a gente. Rapaz, vocês fazem o chorinho de hoje, o chorinho moderno. O Valdir Azevedo adorava, rapaz. Ficou. O Valdir Azevedo, rapaz, era um cara fantástico. Quando eu toquei na Grande Chance, quando ele me via tocar na Rede Tupi, lá no Rio, que era ao vivo, eu era contratado da Tupi. Quase toda semana eu estava num programa daqueles da Rede Tupi de televisão. Uhum. Ele ia me buscar para me levar em casa.
Que lindo.
Ele sabia que eu não tinha carro, que eu pegava táxi e tal. Ele tinha um Corcel GTX, ele era o maior playboyzão. O Valdir Azevedo, com aquela peruquinha dele, falava, estava com seus 40 e sei lá, e pouco, né? Tava bem, né? Eu sei que, cara, aí ele ia conversando comigo, que ele teve a maior felicidade de me conhecer tocando bandolim, que ele viu ali a continuidade da música dele, do Jacó, de Lupece, que eles achavam que tinha acabado tudo nos anos 60 para 70, veio o Iê Iê Iê, e as rádios não tocavam mais dele, nem nada. E Valdir foi um grande campeão de parada de sucesso, né? Ele botava as músicas instrumentais dele nas paradas. Brasileirinho levou meses em primeiro lugar, o Brasil inteiro, o Delicado. E não estourou só no Brasil, não. Estourava no Japão, estourava lá em outros países. Por isso que ele ganhou dinheiro de fora. Uhum. Por isso que ele tinha carrão, ele era todo... Porque ele tinha essa coisa, né, de estourar as músicas dele. Foi o cara que fez a música mais popular até hoje, né, o brasileirinho.
Sim,
música
sim.
Instrumental. Até hoje eu toco, né, já do meu jeito, trio elétrico, já boto samba reggae, frevo, já vou passeando com ela, como eu faço com o bolero de Ravel também, né?
Uhum.
Tem músicas assim, né, imortais, a gente vai adaptando aos tempos, né?
Sim.
E é isso que eu faço, é isso que eu fiz com o meu cavaquinho, virou guitarra e virou, porque eu fui fazendo essa fusão, pegando as músicas, né, os clássicos, pegando e transformando e botando no, na linguagem, né, do dia, né? E é por isso que até hoje é novo. Você ouviu um Chame Gente, um Dança do Tempo, é uma música que poderia ser feita agora. Ela não tem essa marca de antiguidade. Ela é o som da guitarra distorcida. Então ela tem essa pegada.
Sim.
Pegada Hendrix. Pegada, né? Então, e até hoje eu vivo... De vez em quando estou escutando alguma coisa, né? Joe Satriani, as melodias, o Steve Vai. Né? A gente ouve sempre uma coisa ou outra e vai absorvendo essa forma mais nova de se tocar guitarra. E aí a gente vai se atualizando.
Sim, e na Cor do Som você já trouxe muito isso, tanto que foi, é um grupo que inicialmente instrumental e depois colocou... lançou um trabalho cantado e explodiu em termos de popularidade, mas mantendo a raiz de vocês, né?
Claro.
Vamos ouvir então a Cor do Som?
A minha música na Cor do Som, assim, mais representativa e que é uma das mais pedidas aqui no Carnaval, é minha com Fausto Nilo, é o Zanzibar.
De maracatu no azul de Zanzibar, ali meu coração zumbiu no gozo dela e mina aperta minha mão. Alá meu Ronyu no azul da estrela,
no azul da estrela.
Ai mina aperta minha mão. Alá meu Ronyu no azul da estrela. Aliás, passa da coisa azul, meu Ronyu. É luz no corpo dela e tricolor colar. As de maracatu no azul de Zanzibar, ali meu coração zumbiu no gozo dela e mina aperta minha mão. Alá meu Ronyu no azul da estrela,
no azul da estrela.
Ai mina aperta minha mão. Alá meu Ronyu no azul da estrela. Aliás, pata da coisa azul, meu olho é muito mais que o azul de Zanzibar. Para cru, o azul da estrela, o azul da estrela.
minha mão. Alá, meu Onyu, no azul da estrela. Aliás, para da coisa azul, meu Onyu, é muito mais que o azul de Zanzibar. Para cru, o azul da estrela, o azul da estrela, no azul de Jezebel. É luz no corpo dela.
Você está com Escala Brasileira.